Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos ao Nacional na Rádio de 18 de maio de 2022. Nesta edição, fazemos o rescaldo da derrota diante do Feirense, a contar para a 34ª e última jornada da Liga Portugal Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond. Analisamos a vitória da equipa de Júniores por 3-1 na recessão à União de Leiria. Fazemos o rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube. Damos conta da parceria entre o nosso clube e a Direção Regional de Saúde na promoção da campanha Não Te Deixes Fintar e conhecemos melhor o extremo da nossa equipa de júniores, Leonardo Nunes, na rúbrica Fora das Quatro Linhas. A equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional encerrou na tarde do passado domingo a sua participação na Liga Portugal Sabe-Segue com uma derrota por 4-1 no recinto do Feirense. Uma prestação muito abaixo do esperado, a equipa ao intervalo já perdia por 2-0. O gol de Rochês ainda deu alguma esperança, mas dois erros defensivos foram fatais. O Feirense marcou por mais duas vezes, sentenciando assim a partida. O Nacional termina assim a edição 2021-2022 da Liga Portugal Sabe-Segue no 6º lugar da tabela classificativa. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com Wagner, Baiano, Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Daniel Ovik, Francisco Ramos, Mabruk, Marco Matias, Camacho e Rochês. Quanto às substituições, Witty por José Gomes, Conté por Baiano, Jota por Mabruk, Bozic por Marco Matias e Bruno Gomes por Francisco Ramos. O jogo recebe arbitragem de Flávio Lima. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, não escondeu a sua frustração pela derrota, admitindo que faltou foco e compromisso aos seus jogadores.
O Nacional tem muitas dificuldades esta tarde aqui no derradeiro jogo em Santa Maria da Feira.
Boa tarde. Não foi dificuldade, as dificuldades fomos nós que as criámos, com um pouco de falta de intensidade, falta de foco, falta de compromisso para com aquilo que era a final da época e o último jogo do campeonato, porque foram 4 golos, 4 perdas de bola nossa, mérito também depois em duas finalizações principalmente, no segundo e no quarto. Mérito nas finalizações que são bem, arremates bem colocados, mas são perdas de bolas nossas, são falta de discernimento nosso, falta de foco nosso, falta de compromisso. Semana difícil para focar os jogadores nesse sentido. Deixamos uma imagem que não queríamos, de longe, mas foi o que foi. Parabéns ao Feirense pela vitória, e é justo, mais do que isso. É só lamentar, realmente não demos uma imagem que queríamos e desejávamos, sabendo de antemão que era uma semana difícil para focar os jogadores perante aquilo que foi também ao longo da época o nosso campeonato.
Mas enquanto há alguma justificação para a equipa ter chegado aqui a este último jogo, de certa forma, pelas suas palavras, desligada?
Foi o perder o nosso principal objetivo já há algum tempo. Conseguimos de alguma forma focar o grupo para pequenos objetivos internos nossos que fomos criando enquanto grupo para levar e para conseguirmos motivar-nos até o final do campeonato. Conseguimos até certo ponto, até a semana passada que acabámos por fazer um jogo menos conseguido em casa e que nos deixou fora também desses pequenos objetivos, que era a partida pelo menos vir disputar o quarto lugar, se possível, porque depois acabou o Benfica também por ganhar, mas disputar, se possível, o quarto lugar ainda hoje aqui com o Feirense. Não foi possível, sabíamos de antemão que não saíamos do sexto lugar e acabou por ser difícil, muito difícil, focar os jogadores, focar a equipa, e pagámos isso, pagámos caro. O jogo foi um bocadinho a imagem da semana, dificuldade para nós, enquanto treinadores, também nesse aspecto. Falei nisso na antevisão, acreditava que em jogo iríamos ter outra atitude, não fomos capazes de a ter. Não estou a apontar nem a desculpar nada, é mesmo o que é, são as coisas tal como são, e faltou-nos bastante foco e compromisso para o jogo.
Já sabes
se
na próxima época vai continuar
no Nacional? Não, neste momento nem é sequer assunto, não estou preocupado nisso, estou preocupado sim, estou chateado pelo jogo que fizemos, mais do que no futuro. No futuro agora acabo o campeonato, estou de férias, a respirar um bocadinho, fazer um bocadinho a análise também enquanto equipa técnica daquilo que foi o nosso trabalho, naquilo que falhámos, naquilo que poderíamos ser melhores, naquilo que temos que melhorar ainda mais, conscientes e sempre a acreditar naquilo que é o nosso trabalho, mas primeiro fazer uma avaliação nossa, individual, enquanto equipa técnica, e depois sim, pensar no futuro, ver o que será o futuro, mas com calma, sem mas não sequer, nem sequer penso nisso. Acredito que durante a semana falaremos também com o clube, mas numa conversa normal entre direção e treinador, que existe quase sempre em todos os clubes, e logo se verá. Mas não estou muito focado nisso, e também não posso acabar sem dar os parabéns também ao Rio Ave e ao Casa Pia pela subida de divisão. Foi merecida, foram as equipas mais reguladas, se calhar, ao longo da época, mereceram essa subida. Deixar aqui os parabéns e muitas felicidades para a próxima época na primeira.
Para terminar só uma questão, este ano, aqui em casa, este ano foi pesado para si.
Três jogos, três derrotas, sim. É futebol. Noutros campos também não perco e ganho sempre, faz parte. São jogos diferentes, um foi de taça, um foi para o campeonato com a Académica, onde fizemos um belíssimo jogo e fomos derrotados. Hoje, final da época, último jogo, difícil, como eu disse, motivar os jogadores. Características diferentes de todos os jogos. O mérito de Feirense foi mais forte do que nós.
Agora, nesta edição, temos a análise ao jogo diante do Feirense pelo comentador da Nacional na rádio, Emanuel Drummond.
A análise que se pode fazer no jogo deste fim de semana contra o Feirense acaba por ser aquilo que foi a regularidade do Nacional ao longo da época desportiva. Momentos altos, momentos baixos, mais baixos que altos, e onde efetivamente a equipa acabou a época com aquilo que foi o seu ADN da época inteira, de, enfim, haver falta de vontade, haver falta de querer, haver liderança de balneário, haver vontade, para mim, da própria equipa técnica. Portanto, eu penso que foram todos esses fatores conjugados que ditaram, portanto, estes últimos dois jogos do campeonato. E nós, adeptos, porque gostamos do clube e temos sempre a esperança que alguma coisa de melhor pode vir, ainda acreditamos, passo a expressão, ainda acreditamos no Pai Natal. Portanto, e a verdade é que a gente ainda acreditou que podia chegar ao quarto lugar, mas qual quarto lugar, qual quê? Ficamos muito longe disso e a equipa também não estava para aí virada, não estava a equipa, não estava a equipa técnica, enfim, e tudo isso passou. Penso que, isto agora já em forma de balanço, penso que há que haver uma reflexão profunda, em primeiro lugar, por parte da administração da SAD. Portanto, realmente as pessoas são as mesmas, portanto, na época passada houve eleições, o clube teve os sócios confiaram novamente no mesmo corpo diretivo e realmente fizeram-se algumas promessas que eu penso que neste momento os órgãos dirigentes do clube têm que efetivamente avaliar aquilo que foi feito e aquilo que aconteceu, aquilo que foi feito em termos de promessas, aquilo que aconteceu em termos de resultados desportivos, porque nós efetivamente no futebol jovem também, enfim, ficamos um bocadinho aquém das expectativas. Estou a falar concretamente dos escalões de formação, se realmente ao nível dos sub-19 e dos sub-23 equipa B, portanto, realmente aí nós conseguimos os objetivos, sem sombra de dúvida, e o clube está de parabéns. Ao nível dos outros escalões de iniciados infantis, enfim, aí nós não houve títulos, não... parece-me que adormecemos um bocadinho. E há também haver uma reflexão nesse sentido, porque o futebol jovem é efetivamente a garantia do futebol das futuras gerações do clube. Portanto, penso que agora acabou o campeonato, os outros campeonatos, entretanto, falta a Taça da Madeira, portanto, mas também estão a chegar ao seu término. Como já disse, ao nível de sub-19, equipa B, realmente estivemos bem, portanto, e aí cumprimos os objetivos plenamente, só que o nosso clube, com os pergaminhos que tem, exige-se mais. E quando se exige mais, portanto, efetivamente, quando as coisas não acontecem, há que refletir e chegar a conclusões porque é que não atingimos esses objetivos.
A 34ª jornada da Liga Portugal se sabe-segue. Teve início na passada sexta-feira, dia 13 de maio, com o Porto B 2, Benfica B 3 e o Académico de Viseu 1, Penafiel 2. No sábado, Académica 0, Farense 0 e o Vilafranquense 2, Trofense 4. No domingo, jogou-se a restante jornada, Rio Ave 3, Chaves 0, Leixões 1, Casa Pia 5, Farense 4, Clube Desportivo Nacional 1, Varzim 2, Mafra 0, Estrela da Amadora, 0. Sporting da Covilhã, 1. O Clube Desportivo Nacional terminou a edição 2021-2022 da Liga Portugal sabe-segue na 6ª posição, com 51 pontos, com 14 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, com 52 golos marcados e 44 sofridos. O nosso avançado, Brian Rochês, foi o segundo melhor marcador desta época, com 15 golos. Em primeiro ficou João Carlos da Académica, com 17. Na classificação geral, em primeiro lugar e campeão da Liga 2, o Rio Ave, com 70 pontos. Em segundo lugar, com 68, o Casa Pia, que sobe à Primeira Liga. Chaves, em terceiro, com 54 pontos e joga um play-off com o Moreirense. Em quarto lugar, o Feirense, com 58. Em quinto, o Benfica B, com 57 pontos. Em sexto, o Clube Desportivo Nacional, com 51. Em sétimo, o Penafiel, também com 51 pontos. Com 48 pontos, o Leixões, na 8ª posição. Em nono, o Mafra, com 43 pontos. Em décimo, o Porto B, com 42. Farense, em 11º, com 41. Vilafranquense, também com 41, em 12º lugar. Em 13º, o Trofense, com 40 pontos. Seguem-se duas equipas com 37 pontos. São elas o Estrela da Amadora e Académico de Viseu. Em 16º, o Sporting da Covilhã, com 36 pontos. Despromovidos à Liga 3. Em 17º, com 35, o Varzim. E na última posição, a Académica, apenas 17 pontos. Depois de ter garantido na semana passada o primeiro lugar na fase de manutenção da Zona Sul do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, os júniores do Clube Desportivo Nacional reforçaram, na tarde do passado sábado, essa posição. Em jogo da 13ª e penúltima jornada desta segunda fase da prova, os alvinegros receberam e venceram a União de Leiria por 3-1, somando assim mais 3 pontos. Até seria o Leiria a marcar primeiro. Martim Ribeiro aproveitou uma boa oportunidade para colocar os visitantes em vantagem ao minuto 26 da primeira parte, resultado que se manteve até o intervalo. Na segunda parte, os júniores alvinegros deram a resposta esperada. Na sequência do pontapé de canto, Pedro Gustavo cabeceou para o empate, quando o relógio marcava 65 minutos de jogo. 10 minutos depois, o mesmo Pedro Gustavo isolou-se na área dos larienses e não desperdiçou o 2-1. O encontro caminhava para o final quando Tiago Praça, aos 83 minutos, aproveitou um erro do guarda-redes lariense e apontou 3-1 final. A Nacional na Rádio, o treinador da equipa de júniores, professor Nuno Gonçalves, faz análise à partida.
Professor Nuno Gonçalves, análise à vitória diante da União de Leiria por 3-1.
O jogo de Leiria foi mais um jogo muito bem conseguido, conforme tem sido o nosso campeonato, com competência, jogadores muito aplicados, muito competitivos. Entramos bem no jogo, sofremos um golo numa perda de bola nossa. É o único remate que o Leiria tem durante o jogo todo, conseguiu fazer 1-0. Ao intervalo conversamos, mudamos algumas peças, não porque estamos mal, mas sim porque temos outro jogo também na quarta e no sábado. E a equipa encontrou-se, fez 3 bons golos, foi merecida a vitória. É mais um jogo onde todos demonstramos que levamos tudo muito a sério, somos muito, muito, muito rigorosos no nosso trabalho semanalmente para tirar proveito ao fim de semana. E esta equipa está sem dúvida de parabéns, não sei se foi sempre a melhor classificação que teve, penso que não, mas foi uma equipa que unificou o clube desde o primeiro jogo até o último, com a Zona Grandeza.
Visto este ser a última edição do Nacional na Rádio desta época, peço-lhe, professor, um balanço da época desportiva da equipa de júniores.
Em primeiro lugar, se me dá licença, eu quero agradecer a toda a gente que me deu a oportunidade desde a direção do clube. E foi uma época muito boa, como é evidente, a própria classificação assim o fala. conseguimos promover aquilo que era o objetivo do clube, muitos jogadores madeirenses e muitos do primeiro ano, onde com alguns de fora também do segundo ano conseguimos fazer uma equipa referenciada, uma equipa que lutou sempre 3 pontos em todos os jogos onde nós entramos em campo. Para mim foi uma época extremamente competitiva a todos os níveis, os miúdos cresceram muito, que era o principal objetivo, o Nacional é um clube formador, com certificado de 5 estrelas e isso, e mesmo o objetivo é criar e dar condições aos miúdos para que possam fazer campeonatos destes, e penso que todos os jogadores, toda a estrutura, está todo de parabéns pelo excelente campeonato que fizemos.
Ainda no futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana de competição. Assim, no Sub-13, na Taça da Madeira, Liceu 0, Nacional 2. Ainda no Sub-13, Taça da Madeira, Série A, Canisal 1, Nacional 4. Na Série D, Esfuma 2, Nacional 3. No Sub-11, Taça da Madeira, Série A, Nacional 4, Câmara de Lobos 1. No Sub-12, Taça da Madeira, Série A, São Vicente 3, Nacional C 1. Na Série D, Nacional A 0, Andorinha B 1. No Sub-11, Torneio da Madeira, Série A, Juventude 2, Nacional 10. No Juvenis, Taça da Madeira, Série A, Nacional A 0, Câmara de Lobos 0. Série C, Nacional B 10, Santa Cruzense 1. Nos Iniciados, Taça da Madeira, Série B, Nacional A 4, Jardim da Serra 1. E na Série D, Chavelhas 0, Nacional B 12. De Júniores do Clube Desportivo Nacional irá defrontar o Marítimo hoje no campo da Imaculada Conceição em Santo António, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça da Madeira neste escalão. O encontro tem início agendado para as 7 da tarde e a equipa alvinegra conta com o apoio dos nossos adeptos. O vencedor desta partida irá defrontar o Câmara de Lobos nas meias-finais desta competição. Assente nos seus valores e no âmbito da política da responsabilidade social, o Clube Desportivo Nacional, em parceria com a Direção Regional de Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos de Dependências, promove a campanha Não Te Deixes Fintar.
Não te deixes influenciar pelos falsos amigos. As drogas acabam com as tuas verdadeiras relações. Cria e fortalece laços de amizade. Não te deixes fintar.
Esta é uma iniciativa no âmbito da prevenção dos comportamentos aditivos e dependências, com especial enfoque nas substâncias psicoativas e na utilização problemática da internet. Trata-se de uma campanha dirigida aos atletas e aos adeptos do clube, em particular, e à população em geral. Os principais objetivos, por seu lado, consistem em, primeiro, aumentar a percepção do risco por parte dos jovens, dos pais, dos dirigentes, dos técnicos e dos adeptos. Segundo, difundir mensagens alusivas à prevenção dos comportamentos aditivos e dependências em contexto esportivo. Terceiro, informar e consciencializar sobre as divergências entre as expectativas positivas e as consequências do consumo de qualquer substância psicoativa no seu desempenho desportivo, bem como nas atividades da sua vida quotidiana. Para a dinamização da campanha, foram realizados 10 vídeos com uma mensagem preventiva assente na educação e promoção para a saúde, com a participação de 7 atletas do clube, desde o escalão de sub-14 ao futebol profissional e 2 dirigentes. Dado o papel cada vez mais importante do online na vida dos jovens, os vídeos serão disseminados ao longo de 2 meses nas plataformas digitais dos promotores, bem como no ecrã do Estádio da Madeira, durante o 3º Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campos Futebol. A imagem da campanha será ainda fixada através de diversos cartazes nas instalações da Cidade Desportiva do Clube Desportivo Nacional. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso extremo da equipa de Júniores, Leonardo Nunes. Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Leonardo Nunes, jogador dos Júniores. Bem, como é que começou a tua paixão pelo futebol? Fala-nos um pouco dos teus primeiros anos de vida, como é que foi o teu primeiro contacto com a bola e como é que foi o teu percurso até agora, até chegar ao Nacional?
Opa, desde sempre os meus pais, eu sempre gostei de futebol e o meu pai sempre pôs-me ao dispor de futebol. Depois, entretanto, fui passando os anos e comecei a ganhar aquele gostinho para o futebol e, entretanto, o meu pai pôs-me no Marítimo. Depois, aos 9 anos, o meu pai viu que as escolinhas do Marítimo na altura não eram tão bem sucedidas como a Nacional. E o meu pai pôs-me no Nacional e até agora estou no Nacional.
Muito bem. Tu, o teu pai foi jogador de futebol, algum familiar teu? Tens alguma história?
Foi. O meu avô foi jogador de futebol da Primeira Liga. O meu pai foi jogador do Marco Mateo Júnior, só que na posição do meu pai tinha um jogador que chama-se o Cabeça, não sei se sabes quem é, que é do Porto. E o meu pai, entretanto, aí decidiu de futebol. Mas tenho pessoas que já jogaram futebol, sim, sim.
Boa. Dá para perceber que o teu sonho é ser jogador de futebol, mas se não fosse jogador de futebol, o que é que gostarias de ser?
Gostava de ser professor de educação física ou de história.
Olha, isso é boa. Uma das minhas próximas perguntas era qual era a tua disciplina preferida na escola, sem ser a educação física, porque os jogadores gostam de tudo.
Boa da história.
Gostas de história, muito bem. Falando agora da tua história, quem são as tuas referências de vida?
Obviamente são os meus pais.
Bom, são as pessoas que te inspiram e... Muito bem.
As pessoas que são capazes de fazer tudo por mim.
Bom, e tu és capaz de fazer tudo por eles?
Obviamente, são os meus pais.
Boa. E tens irmãos também?
Tenho.
Mais novo ou mais velho?
Mais velho.
E então, também serve de inspiração para ti? Também te dás bem com o teu irmão, não é?
Dá-me bem com o meu irmão, mas não é aquela inspiração como os meus pais. Mas
claro, é diferente. E ele joga a bola também ou não?
Não. É hockey patins, só que já desisti de hockey patins.
Ok, e agora na parte futebolística, quem são as tuas referências no futebol?
Obviamente que é o meu do mundo, o Cristiano Ronaldo.
E porquê?
Ele tem muito a ver com a minha vida, passou dificuldades a nível financeiro e... A maneira como ele conseguiu superar todos e todos a chegar onde chegou é incrível. A maneira dele, o caráter dele, não sei explicar.
Boa. Qual é a tua posição preferida para os jogadores?
Extremo. No início do futebol eu comecei a jogar avançado, só que quando vim para o Nacional eles adaptaram-me a extremo esquerdo e extremo direito.
Portanto, mas tens alguma preferência entre a direita e a esquerda?
Não, tenho preferência, é igual para mim.
E ao longo do teu percurso na formação, sobretudo nestes últimos anos do Nacional, jogaste maioritariamente a extremo e ponta de lança ou chegaste a experimentar outras posições, tipo meio campo, lateral?
Cheguei a experimentar lateral e algumas vezes meio.
E gostaste?
Gostei. Todas as posições são boas.
Desde que possas jogar é o mais importante, não é? E se fosse à baliza?
Não, baliza
já não. Aí a história já é outra, já mudou de figura. Como é que foi a tua adaptação ao Nacional? Aos 9 anos, quando fizeste essa mudança do Marítimo para cá, foi difícil de dar com colegas novos, um ambiente diferente, ou adaptaste-te relativamente bem?
Eu até que adaptei-me bem, mas os horários da escola, como todos sabem, quando somos pequenos, os horários saem boa tarde e o futebol, por exemplo, o treino era às 6 e nós tínhamos às 6:30. E era muito assim cansativo treinar, mas quem gosta de futebol faz tudo para o futebol.
Boa. Esses sacrifícios fazem parte do percurso, não é? O que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres, Bel?
Opa, eu adoro jogar à bola. Jogar à bola, estar com os meus amigos, com a minha família. Está com a minha namorada, é de toda a gente.
Tu gostas de ouvir música?
Adoro.
Quais são as tuas músicas preferidas? Que tipo de música gostas de ouvir?
Pá, isso... Mais bandas antigas, bandas de rock, mais precisamente isso.
E quando estás com a equipa, em viagem, concentração, nos hotéis, viagem para o jogo, costumas ouvir alguma música em específica
para ouvir? Sim, quando eu vou para os jogos, eu sou mais focado, eu sou músicas mais pensativas, mais focadas para o jogo.
E ouves sempre as mesmas? Ou...
Eu sempre as mesmas.
Boa. E a nível de cinema? Gostas de ir ao cinema? Ou preferes ver séries na Netflix, por exemplo?
Não, eu não vejo séries. Gosto de ver filmes. Gosto de ver filmes de ação.
Boa. Filmes de ação, sobretudo. Tu veste algum filme assim que te marcasse em especial? Algum...
Não. São todos fixos. Não tenho nenhuma.
Nenhum favorito. Tu ainda és novo, ainda vives com os teus pais.
Exatamente.
Portanto, lá em casa acredito que não sejas tu a cozinhar. Quem cozinha lá em casa?
São todos.
Todos cozinham, tu próprio também?
Apesar dos meus pais serem tão separados, eu quando estou com a minha mãe cozinha, quando também eu cozinho. Por exemplo, quando estou de feiras, minha mãe não vai estar em casa para cozinhar, eu sou a que cozinho. Mas com o meu pai também cozinho da boa, não tenho nenhum problema de fazer.
Qual é a tua especialidade? Qual é o prato que tu fazes melhor?
Opa, o prato mais simples que toda a gente sabe fazer é massa com atum. Mas a minha especialidade é arroz com frango, que eu gosto bastante.
Boa. E qual é o teu prato favorito já agora?
Esparguete à bolonhesa.
Mas isso não faz assim tão bem.
Não sei fazer isso. A minha mãe que sabe. É muito bom.
Mas tens que fazer, tendo em conta que é o que gostas mais, isso é o prato que tens que aprender a fazer.
Nunca fico igual a minha mãe.
Tem que ficar, é uma questão de prática também. Bem, qual é a tua viagem de sonho? Onde é que gostavas de ir?
Grécia.
Porquê a Grécia?
Pá, a Grécia, como de acordo com a história, como eu adoro história, a Grécia tem muita história antiga e eu adoro aquilo.
Essa viagem de sonho seria feita com quem? Com amigos, com a família, com a namorada? Com quem é que te imaginas a fazer essa viagem?
Isso ainda não imaginei, mas quando eu era pequeno eu imaginava fazer com os meus pais, mas atualmente eu gostava de fazer com a minha namorada.
Ok. Está para breve essa viagem? Será?
Ainda demora. Isso é uma viagem que precisa de ter muito dinheiro.
E muito bem planeada.
Exatamente.
Qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito enquanto pessoa?
Enquanto pessoa ou enquanto nível de futebol?
Não, não, primeiro só como pessoa.
Como pessoa, sou bastante divertido, gosto de estar sempre próximo, simplesmente, seja uma pessoa humilde.
Boa, e o defeito?
Defeito é que irrita-me muito facilmente.
É, tens pouca paciência.
Sim, mas isso tem a ver com o desporto, tens de perder.
Ok, muito bem. E agora olhando para a parte futebolística, falando mais das tuas características, qual consideras ser o teu ponto forte como jogador e qual consideras ser aquele ponto que tens de melhorar mais e que gostavas de ser mais forte?
Pá, o meu ponto forte é a nível de explosividade. Que a finalização também sou bastante bom, mas agora os meus pontos que eu tenho que melhorar cada vez mais é ter frieza nos momentos exatos para finalizar. Que há momentos que eu marco, mas há momentos que isso é que devia fazer melhor e não fez. Há aqueles momentos que nem todos têm.
Ok, tens de ser mais frio na finalização. Exatamente. Ao longo destes anos todos, tiveste alguma alcunha no futebol? Como é que o pessoal te chama?
Opa, este ano eu não tinha nenhuma alcunha há uns anos atrás, mas este ano o meu Mr. Vilhela chamou-me Paulo Futre. Por causa de uma cabeleira grande, ele chamou-me Paulo Futre quando eu tinha aquela fita e ficava dividido meio. E gosto do play. Paulo Futre, é fixe.
Então, esse é o Paulo Futre aqui da Nacional. Tu, imaginando que tens uma grande carreira de sucesso no futebol, tu quando acabasses de jogar, o que é que gostavas de fazer? Gostavas de continuar ligado ao desporto? Ou por conta
obviamente de... gostava de ficar ligado ao desporto.
Mas como treinador, imaginas-te a seguir a ser jogador sem treinador?
Como treinador não, imagino. Não tinha paciência para isso. Não tinha.
E como empresário, ou dirigindo algum clube, mais rapidamente?
Mais rapidamente isso, talvez.
Boa, boa. Bem, qual foi o conselho mais valioso que recebeste na tua vida?
Opa, isto acho que foi dos meus pais, que como os meus pais passaram dificuldades, ambos os dois passaram fome. Os meus pais sempre aconselharam a nunca desistir à primeira, porque na vida nunca tens de coisas de mal, tens que lutar para ter. E é isso, tens que lutar para ter.
Lutar, boa. Tu, se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que gostavas de mudar?
Opa, a nível financeiro. Há muitos
desequilíbrio.
A nível de dinheiro. Há muitas pessoas que têm milhões, há muitas pessoas que têm euros, tipo 600 euros, que não é nada praticamente. Eu acho isso muito injusto na população.
Portanto, gostavas que houvesse um maior equilíbrio financeiro.
Exatamente.
Na população mundial. Bem, olhando novamente para o velho jogador, qual é o teu ritual antes do jogo, se é que tens algum, costumas...
Sim, tenho um antes do jogo que é rezar, como acho que como todos rezam, e pedir a Deus que faça-me mais um jogo bom.
Mas, por exemplo, entrar dentro de campo, entras com o pé direito, ou alguma coisa?
Não, isso já não, mas
rezas, mas não és tão supersticioso a seguir.
Não, eu tenho, por exemplo, tenho um colar de batizado, que é aquele colador, e eu levo sempre todas as vezes para os jogos, e beijo aquilo duas vezes.
Boa, boa. Olhando para os teus colegas de equipa, qual é que consideras ser o mais divertido lá no balneário?
Opa, isso são duas pessoas, é o Mariachi e o Cardoso.
E porquê? O que é que eles fazem? Fala-nos deles.
São muito brincalhões, gostam de ser o centro das atenções, a nível de tudo.
Boa. E algum que tenha um hábito de ser mais estranho? Algum?
Não, na minha equipa não tem ninguém disso. Não? Há aqueles que são mais caladinhos, normais, que não gostam de se meter, mas todo o pessoal gosta de brincar.
Boa. Qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
Os meus pais. Derivado a que eles me dizem, derivado a fome que eles já passaram, os meus pais, claramente. Gostava um dia que trata os meus pais da pobreza, gostava.
Boa. Por tuas palavras, o que é ser jogador do Nacional?
Opa, ser jogador Nacional traz uma enorme responsabilidade a nível de, como neste momento estamos a nível nacional, campeonato nacional, traz-nos uma responsabilidade de dar o exemplo como o Nacional é grande no futebol.
Boa, representar bem o Nacional fora da Madeira, não é?
Exatamente.
Boa. Tu, que mensagem gostavas de deixar em jeito de despedida e para finalizar a nossa entrevista aos adeptos e sócios do Nacional? O que é que gostavas de dizer?
Opa, como o nome nos diz do Nacional, não há gente como a gente, é lutar, simplesmente.
Que vos ajudem, que vos apoiem muito. Exatamente. Que batem sempre para que o Nacional ande lá em cima.
Exatamente.
Obrigado, Laura.
Vale.
Chegamos assim ao final desta temporada do Nacional na Rádio na 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.